A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o excesso de sódio nos alimentos. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui o Dr. Eduardo Nilson, que é biólogo e coordenador substituto da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Dr. Eduardo, tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Eduardo, muito importante esse passo que foi dado no Dia Mundial da Saúde entre a indústria alimentícia e o Ministério da Saúde, que se criou esse termo de compromisso para redução gradual do sódio, não é mesmo?
Sim, muito importante porque na população brasileira o consumo de alimentos processados tem crescido muito ao longo do tempo, principalmente na última década, e também a alimentação fora de casa, somando-se ao sal que as pessoas já adicionam naturalmente durante o preparo dos alimentos e também no seu consumo.
E, doutor Eduardo, foram escolhidos, assim, 16 tipos de alimentos. Por que foram esses 16?
Essas categorias foram escolhidas com base nas pesquisas do IBGE, na pesquisa de orçamentos familiares, pegando primeiro os alimentos que mais contribuíam em termos de ingestão de sódio na população brasileira. Ou seja, é uma somatória do alimento que é mais consumido e o quanto que ele contribui com sódio. Então, o alimento pode até ser menos consumido, mas ele tem muito sódio, ele pode contribuir bastante. Ao mesmo tempo, alimentos muito consumidos, mesmo que não tenham um teor de sódio tão grande, eles contribuem muito pela quantidade que se consome na população como um todo. E somado a esses, nós trouxemos a abordagem de públicos vulneráveis, principalmente tendo em vista o público infanto-juvenil, porque são grupos que têm uma necessidade menor de sódio, logo as quantidades de sódio precisam ser menores para esses produtos. Então, é uma espécie de proteção do Estado para esses grupos específicos, no sentido de reduzir o sódio para eles, mesmo que pegando no bojo da população como um todo, quando você pega uma pesquisa que não consegue especificar por idade como são as pesquisas de orçamentos familiares, você trabalhar esses públicos.
E, doutor Eduardo, muito interessante isso que o senhor está dizendo, porque, olha, massas instantâneas, pães e bisnaguinhas, biscoitos, embutidos, caldos e temperos, margarinas, maioneses, derivados de cereais, laticínios e refeições prontas. Quer dizer, pegou realmente aquilo que, quando a gente termina de ler essa lista, a gente vê que faz parte do dia a dia da gente, né?
Sim, faz parte e cada vez mais. Ao longo desse tempo, nós tivemos esse aumento grande do consumo e isso aconteceu em todas as classes sociais, principalmente em função da redução da pobreza. Então, um novo mercado consumidor ingressa e a própria indústria também vem atender com um mercado potencial a esse público. Então, nós temos que trabalhar todos os produtos e esse aumento ele acontece justamente em todos os grupos, mesmo nas populações mais pobres. Então, não é um fenômeno que é exclusivo de populações com mais renda atualmente. É uma coisa que já está em toda a população brasileira.
E, doutor Eduardo, muita coisa também mudou ao longo desses anos. A gente percebe que muitas vezes as pessoas comem mais alimentos prontos, pré-fabricados, vamos dizer assim, comem fora de casa. Quer dizer, a refeição fora de casa é uma refeição que a gente não tem controle, a gente só sabe se estava gostosa ou se não estava, não sabe muitas vezes como foi preparada. E, realmente, esses produtos a gente vê que tem esse perfil, né? Da coisa de ser rápida e fácil de preparar, né?
Exatamente. Mistura, nós dizemos que tem os processos de transição que a população passa, nós estamos a transição demográfica, que é a população envelhecendo, tem a transição nutricional que nós vencemos, estamos vencendo a batalha contra a desnutrição no país, mas, ao mesmo tempo, estamos com o problema da obesidade, do excesso de peso, a gente é instalado no país. Tem essa questão do a população cada vez mais urbanizada, os hábitos mais ocidentalizados. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo e muda os hábitos, inclusive os hábitos de consumo. A população consome mais fora de casa e abandona hábitos antigos. Por exemplo, o consumo de arroz e feijão vem decrescendo ao longo do tempo. O consumo de frutas, verduras e legumes é muito aquém do que é preconizado numa dieta saudável e, ao mesmo tempo, aumentam as refeições prontas, aumentam refrigerantes, os alimentos processados de forma geral. Então, são movimentos perigosos que você perde alimentos que são protetores e saudáveis e aumenta a quantidade de alimentos sobre os quais você não tem o controle. Não quer dizer necessariamente que sejam não saudáveis, mas que é um risco maior quando você não tem o controle dessas quantidades de substâncias que podem ser nocivas à saúde da população, como são o sal, as gorduras, no caso, inclusive as gorduras trans e os açúcares.
E, doutor Eduardo, a gente nota que o Ministério já tinha dado um passo alertando as pessoas: não coloquem sal em excesso na comida. Mas isso, quer dizer, resolvia só uma parte do problema. Agora se ataca a comida pronta, vamos dizer assim, já pré-elaborada, né?
Exatamente. A ideia do plano que está em construção para redução do sódio da população brasileira, ele tenta pegar todas essas fontes principais de sódio. Então, como você falou muito bem, é o sal adicionado quando você vai comer aquele alimento, é o sal que você vai adicionar no preparo do alimento e é aquele sal que você não enxerga, o sódio que você não enxerga, que é no alimento que você está comendo fora do seu domicílio, no alimento que você compra pronto. Tudo isso são do processo de fabricação daquele produto. Então, isso é o papel do Estado, inclusive, também de trabalhar e proteger a população nesse sentido, de colocar em níveis que preservem mais a saúde da população.
E, doutor Eduardo, pela Organização Mundial da Saúde, qual seria o limite máximo que uma pessoa pode consumir de sal por dia?
O total de sal por dia numa pessoa adulta seria de 5 gramas. Num dia. Isso, dependendo da idade, vai variando. A preocupação, no caso de crianças principalmente, é que a necessidade de sódio é muito menor do que a de adultos. Então, chega a ser menos da metade. E a necessidade de sódio ela vai aumentando um pouco no decorrer da vida, até chegar nesse máximo de 5 gramas. Então, na verdade, não é uma recomendação que se precisa comer 5 gramas. É no máximo 5 gramas. E quanto menos comer em relação a essa quantidade, melhor. Não quer dizer necessariamente eliminar o sal da dieta como um todo, apesar de que os alimentos em geral, mesmo na sua forma in natura, eles já contêm sódio, porque para os alimentos de origem vegetal e animal, eles têm o sódio, porque o sódio é um alimento que é onipresente pela função osmótica que tem nas células, naturalmente tem, inclusive mais ainda, quando você pega alimentos de origem animal. Mas, inclusive, estudos mundiais mostram que até populações isoladas que não têm acesso ao sal têm metabolismo, uma fisiologia perfeitamente normal sem o sal, porque eles adquirem o sódio pela sua dieta normal sem precisar da adição. Então, o sal ele entrou muito mais na cultura humana, na questão da conservação, teve até uma questão monetária que tinha no passado, adquiriu funções tecnológicas em muitos produtos. E tudo isso, é claro, está sendo avaliado quando se trata com a indústria, no caso. Por isso mesmo, é um processo que é voluntário e tende a ser gradual, porque nós sabemos que se a população brasileira atualmente consome, dados de 2003 apontam que há algumas estimativas de mais de 12 gramas por dia, por indivíduo, quer dizer, nós temos um longo caminho para chegar até no máximo de 5 gramas. Por isso mesmo, a proposta do plano é uma redução gradual, inclusive nos alimentos processados, porque a população precisa, inclusive, adaptar seu paladar até para não haver uma rejeição daquele produto, que é uma preocupação que a indústria tem naturalmente.
Certo, nós vamos agora a um breve intervalo e em seguida nós vamos saber do Dr. Eduardo Nilson se o fato de um alimento ser doce indica que ele tem mais ou menos sódio. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.